E aí, meu amigo, minha amiga concurseira, firmes e fortes aqui no estudo do 9724? Sim, professor, então vamos, bora! Bora continuar desenrolando aqui essa lei tão importante, tão cobrada. Eu sei que a primeira vez que você começou a ler ela, você fez assim, ó. Vixe! Não, vixe nada, relaxa, vem aqui que a gente vai, ó, esmiuçar e deixar ela bem bacana. Vamos analisar agora um ponto muito cobrado mesmo. É um dos pontos mais cobrados da 9724, e, na minha opinião, é um dos mais fáceis também, desde que, claro, tenha ali algumas pequenas observações, que são as partes que falam dos critérios que regem o processo administrativo. Então, vamos falar aqui dos critérios que regem, a lei 9724, que regem o processo administrativo. Bom, a gente vai fazer o seguinte. Essa parte eu vou esquematizar para você alguns pontos, os mais relevantes, tá? Para facilitar ali a memorização, o estudo no dia a dia, mas depois nós vamos analisar conforme está na lei. A gente então vai fazer um esqueminha, um bizuzinho, papá, fazer o um resumo legal, depois vamos verificar como está na lei e aí dentro de cada dispositivo legal eu vou fazendo algumas observações. Por exemplo, ah, esse aqui é o princípio tal, ah, isso aqui, isso é lá. Beleza? Então vamos para cima. Primeira coisa. Bom, esse primeiro critério aqui, ele é até meio óbvio. Exige aqui uma atuação, que eu vou esquematizar só porque ele é o primeiro mesmo, mas ele é até meio óbvio. Ele fala da exigência da atuação conforme a lei e o direito. Conforme a lei e o direito. Esse aqui é bem fácil, né? Tá, isso aqui nem conta. Vamos para o próximo já. Opa, esse aqui dá para fazer uma pegadinha bacana, ó. A Lei 9724 também estabelece a vedação. Veja bem, a proibição da renúncia total ou parcial. A renúncia total ou parcial de poderes e de competências. De poderes ou competências. Bom, a competência é irrenunciável, até aqui beleza. Sabe qual que é o probleminha? É esse aqui, é esse ponto que está na lei, ó. Salvo quando a lei expressamente autorizar. Então, cuidado, que a lei poderia autorizar. Regra: cabe renúncia? Não. Nem a total, nem a parcial? Não. A competência é irrenunciável. Ele não pode renunciar, abrir mão da competência, salvo quando a lei autorizar. Não confunda renúncia com delegação. A delegação a gente vai desenrolar aí depois também. Mas aqui estamos falando apenas da renúncia. Então a renúncia pode? Não. Nem de forma parcial? Nem de forma parcial. Salvo quando a lei autorizar. Fechou? Próximo. Próximo. É a chamada objetividade no atendimento. É a chamada objetividade no atendimento. Tem uma relação com o princípio da impessoalidade, vamos ver já já. Mas aqui também a gente já desenrola bem. Falando aí a lei, que é vedada, que é proibida a promoção pessoal. Que é vedada, que é proibida a promoção pessoal da autoridade, do agente público. Princípio da impessoalidade. Princípio da pessoalidade, tudo de boa, nenhum segredo aqui. Olha um outro critério também, bem tranquilo, por enquanto a gente está só passeando, ó. É a divulgação oficial dos atos da administração. Ah, é o princípio da publicidade, Thales? É, mas calma que já já vou anotar essa parte aí também, tá? Já já. Então, é divulgação oficial. Mas a divulgação oficial é uma regra. Tem exceção? Claro que tem. Salvo, a gente sabe, naqueles casos em que o sigilo for admitido nos termos ali da Constituição Federal. Aquela regrinha, cara. Aquela regrinha de boa. A regra é o quê? A publicidade. Tem sigilo? Tem. Em casos excepcionais. Pode bater o print aí. Pode bater o print dessa tela. Que esse primeiro aqui foi dado, foi grátis, foi um presente. Pronto? Pronto, professor. Vamos para o próximo, vai. Já bora emendar para o próximo aí. Esse próximo aqui é legal. Também um critério que rege o processo administrativo é a adequação. É a adequação entre meios e fins. Diz a 9784 que é vedada, que é proibida, essa parte é bem importante. Que é vedada, que é proibida a adoção de medidas superiores de medidas superiores às estritamente necessárias. As estritamente necessárias. Isso aqui é bem legal. Isso aqui tem uma relação com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Da razoabilidade e da proporcionalidade, que é o seguinte, mas não precisa anotar o nome do princípio, tá? Já já eu vou colocar na lei, a gente vai fazer essa observação toda. Mas essa adequação entre meios e fins é o seguinte: qual que é a minha finalidade? A minha finalidade é punir uma infração leve. Então nós vamos utilizar uma punição, uma penalidade leve. Ah, legal. Qual que é a minha finalidade? A minha finalidade é punir uma infração grave. Então nós vamos utilizar uma penalidade mais grave. O que não pode é basicamente agir igual um cavalo. É um cavalo, tipo assim, ah, é uma infração leve, vou utilizar uma punição grave, porque aqui o bagulho é louco. Não, não pode. Ele tem que usar a medida estritamente necessária. Ele não pode atuar de forma excessiva. Ele tem que ser cirúrgico, beleza? Esse aqui também é bem copiou-colou e é bem legal para a prova. Pronto? Pronto. Mais um aqui. Mais um legal. É também um critério que rege os processos administrativos. A indicação dos pressupostos a indicação dos pressupostos de fato e de direito a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Ele tem que motivar a decisão dele. Então, quando a autoridade decide, ah, eu decidi assim por quê? Porque eu quis. Não, porque eu quis não, filho, tem que motivar. Peraí, peraí. O que que aconteceu? Ele tem que mostrar o que aconteceu e como aquilo está na lei. Pressupostos de fato. É o que aconteceu na vida real. Pressupostos de direito. É como aquilo está na lei. Então, basicamente, quando a gente fala pressupostos de fato e de direito, é o seguinte, ó, pressupostos de fato é ele falar ali o que aconteceu. O que aconteceu na vida real, no caso concreto. E pressupostos de direito é como aquela parada está prevista em lei. Beleza? Beleza, professor. Então, tá maravilha. Bora colocar mais um. Esse aqui a gente falou dele já, ó, mas vamos colocar aí também. Também é um critério que rege o processo administrativo. A adoção de formas simples. É aquela regrinha, não tem frescura não, para de frescura. A adoção de formas simples. Que sejam suficientes para assegurar certo grau de certeza de segurança jurídica e também de respeito aos direitos dos administrados. Ah, a gente falou desse, né? Sim, é o princípio do informalismo ou do formalismo moderado. Dali que a gente extrai. Por isso que ele é um princípio. Por isso que ele é um princípio implícito. A gente extrai ele dessa parte aqui. Moleza? Moleza, professor. Moleza. Até aqui tá um passeio, tá? Só que essa parte estou esquematizando, porque ela cai muito em prova bem no copiou-colou. Então você tem que estar bem familiarizado com o texto legal, mas é importante também estar com os principais pontos afiados. Isso aqui cai muito em prova. A pessoa olha e fala, não lembro, esqueci. Então, não, tem que estar firme. Bate o print que eu vou trocar de tela. Vamos lá. Bate print aí que eu vou trocar de tela. Pronto? Pronto. Mais alguns critérios antes da gente pegar essa parada como está na lei. Ó, um outro critério que rege o processo é a garantia. Então, vai ser assegurado para quem é parte aqui nesse processo, para quem é interessado, na verdade, esse é o termo que a gente usa, as comunicações. É tipo saber o que está rolando no processo, ser intimado, tal, o que está acontecendo. A produzir alegações finais. Espera aí que isso aqui ficou ruim. Vou fazer de novo, que meu toque despertou. A produzir alegações finais. Já te explico, tá? Vamos esquematizar primeiro. Provas e a utilizar os recursos que sejam existentes. Então, quando a gente estiver falando aqui de processos administrativos que envolvam a aplicação de sanções, ou seja, o cabra vai ser ou foi punido, e também de litígio, litígio é quando a gente está brigando alguma coisa com a administração. A gente está brigando alguma coisa com ela ali. Então, processos que tenham ali como resultado sanções, penalidade ou litígio. Litígio é assim, eu quero uma coisa, a administração quer outra. A gente está brigando. A gente não está indo na mesma linha, a gente está brigando. Nós temos alguns direitos. Primeiro, as comunicações. Ser comunicado, tipo, ser intimado das coisas no processo. Segundo, alegações finais. Alegações finais é o seguinte: processo tramitou, produzimos provas, testemunhas, documento, a autoridade está com a caneta na mão para decidir. Antes dele decidir, tá com a caneta na mão. Antes dele decidir, eu tenho essa última oportunidade de alegar. Eu chego e falo, olha, autoridade, considerando tudo que eu falei, tudo que ele falou, papapá, entendeu? É então alegações finais. Ele vai pronunciar-se pela última vez no processo, depois que tudo já foi feito, antes da autoridade decidir. Obviamente, é também produzir provas e utilizar os recursos que forem cabíveis. Molezinha, né? Molezinha, professor. Molezinha. Um outro critério que rege aqui também. Um outro critério que rege aqui o processo administrativo é a proibição de cobrança de despesas processuais. Ô professor, a gente falou disso aí, não falou? Sim. Qual que é o nome desse princípio aqui? Que é um princípio implícito que a gente viu já. Ah, é o princípio do na faixa. Isso é o princípio da gratuidade. É a proibição de cobranças de despesas processuais, salvo quando a lei permitir essa cobrança. Lembra? Ah, pode escrever, é o princípio da gratuidade. Sim, era um princípio implícito. Por isso que a gente fala que é implícito. O nome dele não está escrito. A gente extrai ele dessa regrinha aqui. Pode bater o print. Vai lá, quase terminando essa parte também. Dedito no print. Dedinho no print. Mais uma tela e aí a gente vai dar uma lida da hora nesses dispositivos da lei. Ok? Ok. Próximo critério. É também um critério que rege aqui o processo administrativo, nos termos do 974, a impulsão de ofício. Ah, aquela parada que a gente viu, né, professor? Isso, aquela parada que a gente viu, que a administração pode impulsionar o processo de ofício e tal. E essa impulsão de ofício é feita sem prejuízo, claro, da atuação dos interessados. Não é porque a administração pública pode fazer de ofício que os interessados não podem pedir. Eles podem. Eles podem pedir, sim. Mas se ninguém pedir, ela mesma vai lá e fala. Ô, Thales, lá naquela gratuidade é só para quem é pobre nos termos da lei e tal? Não, negativo. Não confunda com o processo judicial. No processo judicial, sim, tem que ter lá, é pobre nos termos da lei, declaração de hipossuficiência. Aqui não, cara. Aqui pode ser tipo o Silvio Santos, entendeu? No processo administrativo. É de graça, salvo quando a lei exigir. Fechou? E o último agora, que é um dos mais cobrados, hein? Um dos mais cobrados. Olha esse aqui que legal. Depois você vai falar para mim qual princípio que é esse aqui. É a interpretação das normas administrativas. Quando a gente vai interpretar uma norma administrativa? Tipo assim, cara, eu tô olhando aqui para essa norma e ela dá para interpretar de várias maneiras. Qual que eu adoto? Eu vou adotar aquela que se destine ao fim público, óbvio. Então, a interpretação das normas sempre se dirige ao fim público. Mas agora que vem o bizuzão mesmo, que aí tu vai falar para mim qual que é o princípio que isso aqui é relacionado. Embora ela tenha essa interpretação, é vedada, é proibida que seja feita a interpretação retroativa, é vedada então a interpretação retroativa, ou seja, é vedada a retroativa de nova interpretação. Como assim, professor? Deixa eu te mostrar aqui com um exemplozinho bem simples, ó. Bem simplesinho. Linha do tempo, ok? Linha do tempo. Nós temos, por exemplo, peraí, deixa eu pôr pra cá que não vai caber meu exemplo aqui, não. Deixa eu pôr um pouquinho mais pro ladinho aqui. Ó. Imagine que há determinada norma administrativa. Essa norma, nós poderíamos interpretá-la de forma A ou de forma B. De forma A ou de forma B. Ah, cara, a gente está usando a interpretação A. A gente está entendendo que é isso aqui. Está entendendo que é A. Maravilha! A gente vem aplicando a interpretação A. De repente, a administração chega e fala, opa, 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 na verdade, é B que é o que a gente utiliza. Legal, ela mudou. Agora a gente utiliza a interpretação B. Isso aqui vale daqui para frente. Ela não retroage. É o chamado ex nunc, não retroativa. Então, a gente não pode pegar B e falar o seguinte, ó, daqui para frente é B, e quem praticou A está errado. Não, não, até agora quem fez A estava correto, daqui para frente é B. Então, ele não pode chegar e falar o seguinte, ó, quem fez isso aqui vai ser punido porque não podia. Não, até o presente momento era a interpretação que a gente adotava. Mudou? Mudou. Show de bola. Vale dali para frente, agora segue o jogo. Ela não retroage, não tem interpretação retroativa. É o famoso princípio da segurança jurídica, vedada aplicação retroativa de nova interpretação. Beleza? Beleza. Pode bater o print da tela. Dedinho no print. Bora dar uma olhada como está na lei? Bora, professor. Bora dar uma olhada desses dispositivos aqui na lei, que também é muito importante. A gente foi esquematizando, papuf, 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 para deixar um resuminho legal, para deixar um resuminho ali bem bonito. Mas agora é importante a gente dar uma olhada como está na lei. E é o seguinte, a gente vai ver como está na lei e vamos fazer uma coisa muito importante, que a gente vai pegar o dispositivo e vamos associar como princípio aplicável. Pode cair isso em prova? Pode. E você vai ver que não tem segredo. Olha só, vem comigo, ó. Olha aqui esse primeiro, ó. Artigo 2º, então. Aplicação, ele fala, né, que nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de... Aí ele fala o primeiro, atuação conforme a lei e o direito. Qual princípio tu acha que é esse? Esse aqui é o princípio da legalidade. Moleza? Moleza. O próximo, atendimento a fins de interesse geral. Opa, quando ele fala até aqui, ó, atendimento a fins de interesse geral, ele está falando do princípio da impessoalidade, que também seria o princípio da finalidade, a finalidade pública, ok? Ok. Aí ele diz que fala depois ao final, ó, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Nesse caso aqui, essa vedação, ela é relacionada ao princípio da indisponibilidade do interesse público. Qual é o nome inteiro dele? A indisponibilidade do interesse público. A autoridade não pode abrir mão do interesse público, sacou? Então, ó, até essa primeira parte aqui, atendimento a fins de interesse geral, impessoalidade e finalidade. Daqui para frente, essa vedada renúncia, indisponibilidade do interesse público. Interesse público é indisponível. Faz sentido? Muito. Seguindo aqui, quando a gente fala, agora no terceiro, ó, objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Esse é mole, hein? Esse é mole. Esse aqui também é o princípio da impessoalidade. Professor, da finalidade também? Sim. Quando ele fala da objetividade no atendimento, também teria envolvimento da finalidade. Dá na mesma. 4. Atuação segundo padrões éticos de probidade e boa-fé. Qual princípio é esse? Moleza, hein? Qual princípio é esse? Deixa eu só tirar aqui, né, que eu coloquei isso entre parênteses, vamos colocar tudo na mesma forma, ó. Qual que esse aqui é? O princípio da moralidade. Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Olha que molezinha, em prova. Eu estou fazendo isso porque a banca pode jogar esse critério e tentar relacionar para você qual que é o princípio aplicável. Firmeza? Seguindo aí, vamos para o 5, ó. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal. Que princípio é esse? Que a regra é publicar a exceção ao sigilo? Na publicidade, esse aqui é relacionado ao princípio da publicidade. Maravilha? Dedinho no print, vai. Pode bater o print aí dessa tela. Que a gente vai agora para o próximo ponto. Maravilha? Maravilha, professor. Vai que vou trocar, hein? Fica marcando, não. Isso aqui é importante você ter anotação. Porque a banca pode sim fazer a relação do dispositivo com o princípio, mas eu não estou só jogando para você decorar, é para você entender. A gente explicou. Porque se você entende, cara, nossa, memorização vai muito mais fácil. Próximo agora. Próximo. Adequação entre meios e fins. Vedada a imposição de obrigações e sanções, obrigações, restrições e sanções, em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Que princípio é esse aqui que fala que não pode agir igual um cavalo utilizando medidas desproporcionais? É o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. É o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Moleza? Moleza. 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que motivarem a decisão. Pô, tá no nome, né, cara? Do fato e de direito que determinarem a decisão. Isso aqui a gente falou dele também. É a motivação. O que é o pressupostos de fato? É o que aconteceu na vida real e de direito. Como aquela parada está prevista em lei. Então, quando a administração toma uma decisão, não é tipo, ah, eu decido porque é o jeito que eu quero. Não, ele tem que motivar. Olha, eu estou decidindo assim porque aconteceu isso e é assim que está na lei. Tem que apresentar os motivos. Fechou? Número 8 agora. Observância das formalidades essenciais à garantia dos, opa, cadê? Dos direitos dos administrados. Qual que é esse aqui? Segurança jurídica. Segurança jurídica. Olha, poderia envolver um pouquinho também o princípio do informalismo. Esse aqui também tem um pezinho no princípio do informalismo. Por quê? Porque a gente vai usar só a formalidade essencial para preservação do direito. Ou seja, a formalidade não é uma regra, é uma exceção. A gente mantém só aquela formalidade mínima que é necessária. O formalismo é algo buscado aqui? Não. Aqui é o informalismo. A gente utiliza a formalidade necessária para aquilo. Não pode também ser bagunça. Então é só formalidade essencial. Tem a ver com a segurança jurídica e também com o informalismo. Muito bem? Muito bem. Próxima agora, ó. Adoção de forma. Isso aqui tu sabe já na hora, né? Adoção de forma simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. Qual que é esse aqui? Ah, é de novo, professor? É, esse aqui também, ó. Vou até puxar uma flechinha aqui. Esse aqui também. Da segurança jurídica e do informalismo. A segurança jurídica é quando aqui, ó, é para assegurar grau de certeza, segurança e respeito. Mas o informalismo está aqui, ó, forma simples. Então esses dois aqui tratam da segurança jurídica e do informalismo. Muito bem? Muito bem. Dedinho no print, vai. Manda o pau aí. Que a gente já vai para o próximo já. Beleza? Beleza. Próximo, ó. O 10 agora. Garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à produção de provas e à interposição de recursos nos processos que possam resultar em sanções e situações de litígio. A gente está falando aqui de qual princípio? Veja bem, princípio que você tem aí, ó, para saber o que está rolando, para se defender, é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Aqui é o princípio do contraditório e da ampla defesa. Não faz sentido? Total. Total sentido. 11. Proibição. Vê se você manja qual que é esse aqui. Proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei. Qual princípio é esse? Gratuidade. Princípio da gratuidade. Não é na faixa, é free. Impulsão de ofício do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos interessados. Que princípio é esse? Que a administração pode fazer as coisas de ofício tal. Bom, princípio da impulsão de ofício, ou também chamado de princípio da oficialidade, ou princípio do impulso oficial, que a administração, mesmo que o particular não pediu, ela mesma vai tocando o barco. Veja bem, aqui não é a decoreba curta e grossa. Você precisa ler, raciocinar, interpretar e absorver na parada, hein? Último, interpretação da norma administrativa que melhor garanta o atendimento ao fim público ao qual se dirige. Bom, até aqui, ó, até aqui, essa primeira parte está falando aí do princípio da impessoalidade e da finalidade. E tem uma relação também com o princípio do interesse público, ok? Também tem uma relação com o princípio do interesse público. Agora, essa parte final aqui, vedada a interpretação retroativa. Aí a gente está falando de qual? Segurança jurídica. Segurança jurídica. Muito bem! Muito bem, professor. Então, show de bola. Pode bater o print aí. Pode bater o print também. Muito difícil? Nem um pouco. Dá para desenvolver de boa, é só ter aquela cautela. Regra, exceção, princípio, tal, associa e corre para o abraço. Belezeira? Bateu o print, já bate, que eu vou já fechar esse vídeo aqui. Maravilha. Aí você vai lendo, vai analisando, vai memorizando, vai passando, que é o mel. Fechamos aqui essa primeira parte que fala dos princípios, mas ainda tem muita coisa para a gente conversar. E no próximo vídeo, já na sequência, vamos trabalhar algo mega cobrado em algumas questões um pouco mais pesadas, que é a diferenciação entre um processo administrativo e um processo judicial. Valeu? Até já!